podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos trazer um assunto abordado no artigo do Gustavo Comitri, publicado na coluna de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, que discute o conceito de patient centricity no futuro da saúde. O artigo comenta que a saúde passa por uma grande mudança e é fundamental transformar um modelo de saúde baseado na doença em um sistema baseado e guiado pelo paciente, considerando muito dos questionamentos trazidos por eles, com relação à resolução de suas questões, demora no atendimento e perfil do profissional, por exemplo. O Gustavo conta que a experiência dele com a Doctoralia, plataforma líder mundial em agendamento de consultas com mais de 60 milhões de usuários mensais em todo o mundo, mostrou que grande parte desses sentimentos e questionamentos estão relacionados com o modelo de cuidado vigente no setor da saúde, pautado nas doenças dos indivíduos, ou disease centricity, onde os players de saúde só atuam quando o paciente possui algum diagnóstico específico, o que deixa o usuário perdido em todo o restante de sua jornada como paciente. E felizmente, cada vez mais a gente vê uma mudança desse paradigma no setor da saúde, passando desse modelo pautado na doença para algo mais orientado ao paciente, o então chamado patient centricity.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
Pois é, Laura. Cada vez mais está sendo reconhecida a necessidade da participação e da incorporação da perspectiva do paciente no desenvolvimento de produtos e nas soluções de acesso a esses produtos. Entender que o paciente também é cliente foi fundamental para esse reconhecimento. O patient centricity é o processo de desenvolver um produto ou um serviço em torno do paciente. E para a aplicação da abordagem centrada no paciente, é preciso haver uma parceria entre todos os players para alinhar as decisões com os desejos, necessidades e preferências do paciente. A ideia principal é ter um olhar para o paciente de forma integral, permitindo que ele possa compartilhar as suas necessidades, sejam elas emocionais, comportamentais ou físicas. Essa abordagem permite que os pacientes sejam mais informados, engajados e ativos no próprio cuidado. Inclusive, um instituto especializado em experiência humana em saúde, o Barrow Institute, ele garante que o patient centricity é o caminho para se fornecer a melhor escolha de tratamento. Sem dúvida, recentemente está havendo uma mudança nesse sentido. O paciente nunca teve tanta voz como hoje. E um exemplo disso é que em outubro do ano passado, a CONITEC, que é a comissão que avalia a incorporação de novas tecnologias no SUS, incluiu a perspectiva dos pacientes no seu processo de avaliação. O objetivo é obter a visão do paciente como usuário do SUS, relatando suas experiências no enfrentamento da sua doença. Inclusive, isso já é até praticado por outras agências internacionais, como no Canadá e no Reino Unido. Aqui no Brasil, essa iniciativa da CONITEC permite que a participação do paciente ocorra na reunião de apresentação inicial da avaliação de tecnologia em saúde. Essa reunião é uma reunião que antecede a consulta pública. Nessa reunião, o plenário da CONITEC já emite uma recomendação inicial, favorável ou não, à incorporação desta nova tecnologia no SUS. Os interessados devem se inscrever na chamada pública de interesse, que ficam disponíveis no site da CONITEC. E todos os inscritos, em conjunto, precisam escolher um representante e um suplente para representá-los na reunião. Uma vez que o voluntário é diretamente interessado no tema, não é necessário declarar conflito de interesse, mas ele deve declarar se possui qualquer tipo de relação com a indústria responsável pela tecnologia em interesse. As inscrições podem ser feitas por pacientes, cuidadores, familiares ou até por tutores. As associações de pacientes também têm a possibilidade de indicar um representante. Para se candidatar, é pré-requisito ter vivência direta com um tema de interesse e ter disponibilidade para participação de todas as etapas do processo preparatório. além desse exemplo da Conitec, é possível ver uma mudança nesse sentido de envolver o paciente no processo de tomada de decisão quando vemos novos diferentes elementos de valor sendo estudados para os novos tratamentos. Historicamente, os elementos centrais de valor costumavam ser avaliados relacionando impacto em qualidade de vida, mortalidade e custos. Mas qual o real valor de uma tecnologia se colocarmos o paciente no centro do problema? Será que um ganho em meses de sobrevida é suficiente para ele? Por isso, outros novos elementos de valor vêm sendo trabalhados, muito por esse conceito de envolver o paciente no processo de decisão, como, por exemplo, a avaliação de desfechos relacionados à perda de produtividade e adesão. Quando a gente para pensar, alguns novos tratamentos oferecem vantagens sobre os tratamentos existentes por terem uma melhor comodidade posológica. O paciente pode administrar a medicação uma vez por semana, ao invés de administrar todo dia, por exemplo. Essa medicação pode ter mais valor do ponto de vista do paciente simplesmente pelo fato dele poder administrar numa frequência menor. O paciente pode achar vantajoso pagar mais caro por isso, mesmo que a entrega desse novo tratamento, em termos de sobrevida, seja igual ao tratamento atual. Existem outros vários exemplos de elementos de valor que medem percepções de pacientes ou futuros pacientes sobre um tratamento. Existem dados que mostram que o impacto de uma nova tecnologia nas futuras gerações de pacientes é algo que o paciente vê valor. Por exemplo, uma droga com um novo mecanismo de ação pode não ser muito valiosa, mas o conhecimento de que esse novo mecanismo de ação funciona pode levar ao surgimento de outras drogas mais valiosas no futuro, até mesmo para tratar doenças muito diferentes. E pacientes podem ver valor nisso, como se o valor da primeira tecnologia estivesse no potencial das inovações posteriores. Tradicionalmente, quando os gestores avaliam se permitirão acesso a uma medicação, normalmente tomam como base os benefícios médios esperados por esse novo medicamento e também os custos médios. Mas os pacientes também podem ver valor na incerteza por trás desses benefícios e custos, não apenas com os resultados médios. Imagine, Laura, que um paciente tem que decidir entre dois tratamentos que produzem o mesmo resultado. Um paciente oncológico, por exemplo. Na saúde, o resultado esperado com o tratamento é avaliado em estudos clínicos, que acompanham coortes de pacientes usando determinado tratamento. O estudo reporta a sobrevida alcançada pelos pacientes do estudo. Podemos ter resultados mais concentrados, onde os pacientes sobrevivem por tempos bem semelhantes, ou resultados mais dispersos, onde alguns pacientes viveram menos e outros mais tempo. Nesse formato, um tratamento envolve muito mais incerteza e alguns pacientes podem valorizar essa incerteza na esperança de que sejam um dos poucos sortudos a se beneficiar de uma sobrevida maior. Hoje, a maioria dos especialistas já entendem que essa abordagem centrada no paciente é a chave para oferecer cuidados de saúde de alta qualidade. Os pacientes querem se sentir informados, apoiados e ouvidos para que possam tomar decisões e escolhas significativas sobre seus cuidados. E uma estratégia centrada no paciente, sem dúvida, atende exatamente a essa demanda do paciente.
Frente ao que você falou, é importante entender dos pacientes quais desfechos são importantes, por exemplo, né? O quão importante é aquela magnitude de ganho que ele tem frente, por exemplo, aos riscos. O que eu quero dizer é que nessa balança de benefícios e danos, quais são os efeitos tóxicos, né? E se eles são tolerados por esses pacientes e quais são os tipos de benefício clínico que ele espera, né, ao receber um tratamento. Além disso, se a gente olha, por exemplo, para questões relacionadas ao acesso às novas tecnologias, muitas vezes a gente também precisa entender o que importa para o paciente, como você falou, mas entender o peso que essas novas dimensões de valor vão ter, porque de fato hoje elas podem até ser consideradas no processo decisório, mas isso não acontece de uma forma transparente. E um outro ponto que você trouxe é com relação à indústria farmacêutica, por exemplo, que a gente vê um reconhecimento, né, da necessidade da participação e da inclusão da perspectiva do paciente no desenvolvimento de produtos e soluções. Em outro artigo escrito pela Roberta Rinelli, Ela discute qual seria o real valor das tecnologias se a gente colocasse o paciente no centro do problema. E ela comenta sobre o abismo do conhecimento entre dois extremos. Então, de um lado, a gente tem cientistas, pesquisadores, profissionais de saúde, formuladores de políticas públicas, detentores desse conhecimento, né, para o desenvolvimento e acesso a novas terapias. E do outro lado, a gente tem os portadores das doenças, que sabem exatamente as limitações e os desafios do cotidiano, e quase sempre carentes de conhecimento científico. Então, como é que a gente transpõe essa barreira? E aí eu queria perguntar pro Jonas por que isso é tão importante nessa, né, discussão do patient centricity, e por que é tão difícil?
Então, Laura, estabelecer a confiança é uma peça fundamental no processo de criação de uma estratégia com foco no paciente, ou patient centricity, e ela transforma usuários neutros ou detratores em promotores da sua empresa. Porém, quando se trata do setor de saúde, existe um fator ainda mais relevante nesse cálculo, já que uma boa experiência ela pode impactar diretamente na qualidade de vida e de saúde de seus pacientes. No cuidado centrado no paciente, as necessidades de saúde específicas de um indivíduo e os resultados de saúde desejados são a força motriz por trás de todas as decisões de saúde e das avaliações de qualidade. Os pacientes, eles são parceiros dos seus prestadores de cuidados de saúde. E os prestadores tratam os pacientes não apenas a partir de uma perspectiva clínica, mas também de uma perspectiva emocional, mental, espiritual, social e financeira. Mas sabe por que algo tão óbvio é tão difícil de ver no dia a dia da saúde? Um dos principais motivos é que muitas vezes não se aprende profundamente o aspecto da empatia nos cursos da área de saúde. Foca-se tanto na doença e no tratamento que muitas vezes se esquece desse aspecto fundamental para estabelecer a confiança, e esse é um dos pilares do patient centricity. O lado humano na gestão de saúde muitas vezes é subestimado. Por exemplo, na Dr. Planner, que é um dos maiores repositórios de opiniões sobre profissionais de saúde no mundo, com mais de 4 milhões de opiniões em mais de 10 países, de modo geral, os pacientes têm boas experiências com os profissionais, mas quando foram feitas análises de sentimentos para entender os motivos que fizeram os pacientes gostarem de uma experiência da consulta, a ponto de adicionar uma opinião sobre esse profissional, o aspecto humano veio disparado como o tópico mais relevante para eles. Segundo o Robson Capasso, médico de Stanford, a saúde está se transformando e o médico passa a ser um dos responsáveis não apenas pelo contato no consultório, mas principalmente para oferecer saúde e colocar os pacientes em primeiro lugar, conectando suas famílias, hospitais, operadores de saúde, enfermeiros, para trazer então uma experiência incrível e humana. Segundo Robson, em Stanford esse lado humano é muito forte. Lá eles ensinam como deixar o paciente confortável, olhar nos olhos, tornar-se disponível, explicar os passos do atendimento, identificar as preferências desse paciente, enfim, dar o melhor atendimento. Ele também conta que todo paciente, por exemplo, recebe uma pesquisa de satisfação, sendo que o objetivo é que todo médico tenha uma quantidade pré-determinada de respostas com 5 estrelas a cada 5 avaliações. Alguns dos catalisadores das estratégias centradas no paciente na indústria de saúde incluem a demanda do consumidor para participar da tomada de decisões de cuidados de saúde, o movimento em direção a terapias personalizadas e a solicitação dos reguladores para se incorporar à perspectiva do paciente, como a Camila mencionou, no desenvolvimento do produto e do processo de aprovação. Muitas empresas de saúde dizem que são centradas no paciente, visto que estão fabricando e comercializando produtos para pacientes. No entanto, a perspectiva do paciente tem sido tradicionalmente vista através das lentes do médico, do regulador ou do plano de saúde. Os líderes de engajamento do paciente dizem que operacionalizar e implementar uma abordagem verdadeiramente centrada no paciente requer uma metodologia científica. Em um artigo do New England Journal of Medicine, mostra que o principal objetivo e benefício do cuidado centrado no paciente é melhorar os resultados da saúde individuais, não apenas os resultados de saúde da população, embora os resultados da população também possam melhorar. Não apenas os pacientes se beneficiam, mas os provedores e sistemas de saúde também se beneficiam por meio de, por exemplo, melhores scores de satisfação entre os pacientes e suas famílias, melhor reputação dos fornecedores entre os consumidores de cuidados de saúde, a melhor moral e produtividade entre os médicos e equipe auxiliar, a melhor alocação de recursos e também as despesas reduzidas e margens financeiras aumentadas ao longo de toda a jornada do paciente.
Agora, trazendo aqui para o foco do nosso podcast, eu queria perguntar para a Camila, por que a tecnologia pode ser uma peça-chave para a gente aplicar o Patient Centricity?
Pois é, tecnologia sempre ajuda nesse processo de definição de novas estratégias, né? E nesse caso, onde a gente está falando de incluir o paciente no centro do problema e na tomada de decisão, a tecnologia ela pode ajudar sim, de muitas maneiras. Por exemplo, trazendo automatização para o processo de atendimento de um paciente, enviando lembretes, orientações e conteúdos que podem auxiliar profissionais e pacientes em diferentes momentos, desde uma mensagem de confirmação de consulta até orientações pré e pós-cirurgia, por exemplo. Uma outra possibilidade é usar a tecnologia para captar dados dos pacientes e analisar esses dados para identificar pontos de melhoria ou grupos de pacientes que necessitem de um fluxo de cuidado e atenção diferente. Por exemplo, identificar perfis de pacientes crônicos com maior risco de hospitalização, que podem necessitar de cuidados profissionais diferenciados. Dessa forma, seria possível atender de forma personalizada cada perfil de paciente, adequando o atendimento à necessidade real de cada um. Uma outra opção também pode ser o desenvolvimento de aplicativos que acompanham o paciente com determinada doença, ensinando o paciente boas práticas, incentivando o paciente a continuar o tratamento e permitindo que ele tire dúvidas de maneira rápida e também personalizada.
E pelo lado dos negócios, a gente falou um pouco de decisão compartilhada, a questão da relação, né, do médico com o paciente, trouxe os dados da Doc Planner. Eu queria perguntar para o Jonas quais seriam os passos para alcançar esse conceito que a gente está discutindo aqui hoje.
Laura, os hospitais que oferecem atendimento centrado no paciente colhem uma série de benefícios financeiros, incluindo tempo de internação reduzido, custo mais baixo por cada caso atendido, redução de eventos adversos, maiores taxas de retenção de funcionários, custos operacionais reduzidos, diminuição de reclamações por erro médico e maior participação do mercado. Tal como acontece com outras formas de cuidados de saúde baseados em valores, ou VBHC, do inglês Value-Based Healthcare, o cuidado centrado no paciente requer uma mudança na forma como as práticas do fornecedor e dos sistemas de saúde são concebidos, geridos e reembolsados. Colocar o paciente no centro do cuidado em saúde não é fácil, por isso não adianta tentar reconstruir toda a jornada de uma só vez. Compreenda as diferentes etapas, onde você pode trazer mais impacto aos seus pacientes e comece pelos tópicos que geram alto impacto e baixo esforço ou incerteza. Assim, as chances de sucesso serão maiores e os pacientes começam a colher os frutos dessa mudança mais rapidamente. E lembre-se, pacientes satisfeitos se transformam em promotores quando avaliados pelo NPS, ou Net Promoter Score, que é uma metodologia de satisfação de clientes desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade dos clientes de qualquer perfil de empresa. E como bons promotores, passam a compartilhar suas experiências e a promoverem seus serviços. Em uma época que o custo de aquisição de clientes é tão elevado, ter seus próprios clientes promovendo seu negócio pode ser fundamental, ainda mais em uma área como a da saúde. Além disso, todos ganham, pacientes, profissionais e empresas de saúde. Juntos, todos construindo um futuro mais sustentável e melhor. As empresas que trabalham com saúde devem considerar como ganhar a confiança desses consumidores. Dedicar tempo para entender a perspectiva e a jornada do paciente é fundamental para apoiar comportamentos saudáveis, alcançar melhores resultados de saúde e melhorar a experiência do paciente. Para alcançar a satisfação do paciente e bons desfechos de saúde, os participantes do ecossistema de saúde devem se preparar para a ruptura e a inovação. Se as organizações de ciências da saúde puderem aplicar estratégias para priorizar o foco no paciente, provavelmente haverá mais oportunidades de melhorar a saúde, construir confiança e melhorar a conectividade com os pacientes.
Então, com base em tudo que a gente discutiu aqui hoje, vocês acreditam que a gente já está caminhando em um terreno de participação social em saúde?
Então, Laura, os primeiros passos estão sendo dados. Acredito que o Brasil ainda tem um longo caminho, né, uma longa seara para ceifar ao longo dos próximos anos e décadas, mas de fato nós podemos melhorar muito a jornada do paciente, né, focando, tendo ele como foco central do nosso atendimento.
Sem dúvida, eu acho que se a gente olha e até por todos os exemplos que a gente deu aqui ao longo desse episódio, a gente vê que esse processo de mudança, pelo menos, já começou a acontecer, né? E eu acho que isso já é um grande avanço. E é o futuro, né? Porque o paciente é um dos principais interessados, né, no resultado. Então, não tem por que ele não fazer parte desse processo e não deixar de ser visto o seu ponto de vista.
É, com certeza, são aqueles que, de fato, vão se beneficiar no fim de tudo isso. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/cine para saber mais. Também siga as nossas páginas nas redes sociais, @mittechreview.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.